Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Promessa. Capítulo 8. O Evangelho das Promessas a serem cumpridas no futuro para aqueles que creem na promessa já cumprida. Nos capítulos anteriores, abordamos o aspecto de que o Evangelho da Promessa nos foi concedido para conhecermos a promessa dos séculos já cumprida para que as pessoas possam compreender e crer que a salvação, a adoção de filhos pelo Pai Celestial, a novidade de vida em Cristo e o Espírito Santo já lhes estão disponíveis através do mesmo Evangelho. Destacando assim, que o Evangelho da Promessa também foi concedido para mostrar que uma série de outras promessas de Deus também já se encontrem disponíveis àqueles que creem no Senhor. O Evangelho da Promessa nos apresenta o que foi declarado no passado e aquilo que já foi cumprido para que possamos acessar o que já nos está disponível. Entretanto, se continuarmos a verificar o que está englobado no Evangelho da Promessa, podemos observar que ainda resta uma série de promessas para um futuro que transcende o tempo das pessoas no mundo presente, e em relação às quais, as pessoas anelam por garantias e respostas de como poderão obter o cumprimento delas no tempo que está por vir. As Escrituras nos mostram que se as promessas de Deus fossem somente para o tempo presente ou ainda se no nível natural ganhássemos o mundo inteiro, isto, no final das contas, não nos ajudaria em nada se a nossa alma se perdesse na eternidade. Portanto, através do Evangelho da Promessa, podemos saber que a oferta central de Deus, já cumprida a nosso favor, também é a provisão feita para que possamos alcançar o cumprimento das promessas que venhamos a necessitar após a vida na Terra. O reconhecimento do cumprimento da promessa de Deus em Cristo e o recebimento do Senhor Jesus no coração é o caminho para uma vida em Deus já no presente, mas também para a vida que nunca cessa. Ou seja, aquilo que é recebido no presente para a salvação e novidade de vida no Senhor, também é o que sustenta a possibilidade de alcançarmos o cumprimento das promessas para a vida depois do tempo no mundo presente, conforme exemplificado em textos mostrados anteriormente neste material e dos quais repetimos alguns a seguir. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? 1 João 2, 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Cristo Jesus crucificado, sepultado, ressurreto, e assentado à direita do Pai Celestial, conforme a promessa eterna já cumprida por Deus a nosso favor, é o caminho da vivificação no espírito daquele que vive na terra e recebe o Senhor pela fé em seu coração. Entretanto, Cristo também é a vida e a garantia das promessas cujo cumprimento ainda não pode ser manifesto devido à condição natural na qual nos encontramos no presente. Todos aqueles que recebem a promessa já cumprida e oferecida a todos os seres humanos através do Evangelho do Senhor, e permanecem nela, igualmente têm a garantia de Deus de que todas as suas promessas ainda em aberto ou para o futuro também serão cumpridas no devido tempo a seu favor, conforme exposto em mais alguns textos abaixo. Tito 1, 1 até 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Filipenses 3, 20-4, 1. pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei, deste modo, firmes no Senhor. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. As Escrituras nos ensinam que, segundo a promessa do Senhor, podemos esperar por novos céus e nova terra nos quais habita a justiça celestial, que teremos um corpo glorificado semelhante ao corpo glorificado de Cristo após a sua ressurreição, e que este novo tempo será eternamente cheio da glória e da luz do Senhor a ponto de nem necessitarmos da luz do sol e das estrelas. Lembrando-nos continuamente ainda, que a garantia do cumprimento das promessas também no futuro sempre é o próprio anunciador das promessas, o seu Filho amado e o Espírito Santo. 2 Pedro 3, 13-15, a. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Mediante o Evangelho da promessa, de certa forma, podemos ver que Deus não nos permitiu saber uma enormidade de detalhes de como será a vida após o nosso tempo na terra. Entretanto, de nenhuma forma, o Senhor nos deixou desassistidos quanto a termos um referencial que nos permite ter segurança de que nele estamos fundamentados, seguros e supridos para o porvir que ele tem nos preparado. Através do Evangelho da promessa podemos ver que Deus estabeleceu a Cristo como o referencial para o passado, o presente e para o futuro das nossas vidas, e que é nele que estamos seguros e amparados para todo o sempre. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Apocalipse 22, 13 até 14. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. João 3, 16 até 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Romanos 5, 8 até 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Crer em Cristo e passar a viver e andar nele implica em receber o perdão do passado, novidade de vida no presente e também a vida eterna que há de continuar a se manifestar em glória no porvir e para sempre. 1 João 2, 24 até 25. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. 1 Timóteo 4, 7 até 10. mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te, pessoalmente, na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. João 12, 49 até 50. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. João 6, 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Judas 1, 20 até 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna.